Estamos de volta, meus amigos, tendo a oportunidade hoje de bater um bate-papo quase centenário. Imagine que o cidadão que eu estou proseando hoje, ele está com 97 anos, 1929. Seu João, na sua época, 29 já teve a seca e a fome de 32, o senhor era menino, né? Aí depois veio a Guerra Mundial. Por aqui, pela sua região, o senhor ouvia falar dessas coisas? A seca, naturalmente, né?
Ninguém.
Na crise de 32, na seca, e na guerra que teve lá na Alemanha, naquela...
Em 32, eu tinha 4 anos. Eu só recordo que meu pai cortava licorizeiro para tirar broi e parmite para a gente para comer, para não morrer de fome. Que não tinha nada de roça, não tinha do que se valer. E não tinha nada de aposentadoria. Ele tirava o bró e batia, botava para secar, fazia o cuscuz, a gente comia com leite, enchia a barriga. Com leite. Eu tinha 4 anos.
Muito
e ele
bem.
Botava o paió e dizia, meu filho, espanta as galinhas para não comer, para não ciscar. As galinhas vinham, eu tangia. Eu tinha 4 anos. Já tangia a galinha no paió.
Muito bem. Sobre a guerra em 45, o senhor teve notícia por aqui?
Não, sempre a gente ouve, mas não tive aproximação.
Nenhuma aproximação. Bom, eu deixei duas coisas no ar quando eu parei para o intervalo. A primeira, que eu vou perguntar agora, é João Alves da Silva. E por que João Frade?
João Frade é pela família de meu pai, que já trouxe essa palavra nas pessoas de Botô. Genésio Frade, Mané Frade, Antônio Frade. E agora os filhos e netos botaram. É João Frade, Paulo Frade, Zé Frade.
Mas tem alguma aproximação com algum religioso, alguma coisa assim, algum padre, algum mosteiro? Alguém na família era religioso assim, não?
Bom, era, meus tios era, mas já se apareceu tudo.
Muito
bom. Meu pai também era da igreja, morreu aqui. Meu pai é Genésio Alves da Silva, Vital.
Sim. Você
conheceu o Vital aí?
Sim.
É, morreu na casa do meu irmão. Mas, tudo feliz. Uma coisa que eu trago à minha vida é porque eu dou valor naquelas pessoas que têm. O valor que a gente pode dar é com essa família de seu Nino. É os netos e filhos. Tudo a gente sabe que é uma pessoa que merece a gente trazer sempre no coração, que somos respeitados e sabe tratar todo mundo bem, com muito amor e respeito.
Fico feliz pelas palavras, seu João.
Obrigado.
O senhor tem uma filha que foi a primeira criança a nascer no Hospital São Vicente de Paulo. O senhor trabalhou nessa construção do hospital? Como é que foi para a menina chegar a nascer lá?
Bom, foi Capitão Niceu, com o padrezinho, foi quem ajeitou sempre essa cama para ela lá se descansar. Com os doutor. Capitão Niceu, Odileus, foi quem levou ela para lá.
Vicentina de Paula, né? Tem uma foto lá registrada nesse momento das senhoras da sociedade na época, dali acompanhando sua senhora, que não está mais entre nós, né? Mas no pós-parto. O senhor se recorda desse processo de criação do hospital? O senhor já morava aqui no morro quando o hospital foi construído?
Já morava, já estava aqui.
De alguma forma o senhor contribuiu, que assim, disse, todo mundo dava uma galinha para fazer um leilão, um garrote, um mamote, um bode.
O capitão do senhor falou que o que tivesse de eu assumir que era ele, o capitão da marinha.
Ele que ficou com a sua parte lá, inclusive pelo parto da menina.
É, ele disse que o que tivesse de assumir com a minha pessoa em despesa, que era ele que assumia.
O senhor então chegou a conhecer o doutor Rodalvo e dona Sônia, que foram os primeiros médicos.
Olha, com o pai do Rodalvo, com a Sônia, quando a menina saiu, com a de Sônia falou, compadre, vamos. essa menina sua que nasceu aqui, sua filha, nós vai batizar ela, para ela ser afilhada minha, mas de meu marido. Mas Ordava. Falei, comadre Sônia, eu sinto feliz essa voz que eu estou ouvindo da senhora, porque eu sei que a senhora é uma pessoa que pode ter a minha filha nas mãos da senhora como ela nasceu aqui. Eu fico feliz em a senhora ser minha comadre com o padre Ordalvo. Estou muito feliz. Está aqui o respeito em mim para a senhora e o meu compadre, a senhora encontra. Muito obrigado, compadre João, eu sei disso. Isso precisa muito.
Com certeza.
Aí, batizou, vieram aqui, mas minha conversa não aumenta muito, viu? Para não abusar e saber o que eu falo, para não trespassar muito, né? Que a pessoa, olha.
O senhor sempre morou aqui na rua Nilo Peçanha? O pessoal fala que é a antiga rua do Ventura.
Não,
né?
Toda a vida, quando eu vim em 72, já fui pra quê? Entrei pra aqui.
Já veio morar pra cá.
Aqui era Carlos Arara, aí ele vendeu a Capitão Silva. Passou pra mim.
Muito bem. Bom, quando nós conversamos mais cedo sobre as histórias, o senhor nos trouxe uma história de uma novilha desgarrada. E quem nos ouve no rádio, tem muita gente aí na roça que gosta de escutar esses causos.
É.
Foi lá pro lado do Fedegócio, como é que foi essa história da novilha que o senhor, menino novo, vaqueiro novo, foi buscar porque nenhum vaqueiro conseguia pegar?
Foi na Campina, aqui pro lado da Campina. Pro lado da Campina.
Uhum.
Aí eu cheguei na casa do velho, mas o menino do dono da novilha, o velho falou, meu filho, o que é que você veio fazer aqui, meu filho? Ele era vaqueiro de lá, vaqueiro velho. Eu não sabia, que eu não conhecia nada lá. Eu vim atrás da novilha que o senhor Inuário manda os vaqueiros falar e disse que a novilha vai embora, que tem um lugar aí que é muito perigoso. Ele disse, meu filho, eu fui vaqueiro aqui, hoje estou velhinho. Eu chamava ele vovô. Ei, meu avô, você pode falar aí. Aí ele disse, olha, meu filho, aqui eu fui vaqueiro aqui, aí tem muito perigo. Cuidado, viu? Eu digo, eu chamo por Deus, quando eu piso o pé no estribo, já me benzo e me apego com Deus, para Deus me dar uma boa sorte. E o que eu vou atrás, Jesus me ajudar, que eu pegue, que eu possa colher. Tá, vá. Deus lhe ajuda. Aí fui. Cheguei numa guarda, não tava, na outra novia tava. O menino falou, ó, senhor, a novia é aquela. Tá bom, aí foi ajeitando, não bota saindo tudo. A novia saiu na barra do meu cavalo. O cavalo não comia desaforo, eu peguei na espora, o cavalo inchou, logo soltou ela. Ela virou, saltei, puxei o caio, encaretei, toquei. Cheguei lá, o velho procurou, cadê a novilha, meu filho? Eu digo, tá no curral. Ele, já pegou, rápido assim, já quando ela saiu da bebida, o cavalo, já, eu botei o cavalo, ela atrapalhou e caiu, encaretei, botei o caio. É, meu filho, quem chama por Deus é valido, já vi você. Quem chama por Deus é valido. A lágrima desceu assim, ó, e contou assim, ó. Ele não se emocionou?
Com certeza. Com certeza a emoção chegou para quem queria ter ali o seu perto, né, no seu curral.
A outra coisa ele falou, é, meu filho, quem chama por Deus é valido, e você é bem acompanhado, que Deus sempre lhe ajuda na sua vida, sempre, para você ser feliz. Diga amém. Aí dê benção a ele. Dê benção.
Uhum.
E vem embora.
E vem-se embora.